Por ocasião do dia e da hora em que chegamos agora, eu gostaria de ler a história do nascimento do Senhor em Lucas 1, a partir do versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: "Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo." Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim." Então disse Maria ao anjo: "Como será isto, pois não tenho relação com homem algum?" Respondeu-lhe o anjo: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque nenhuma palavra vinda de Deus será impossível." Então disse Maria: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra." E o anjo se ausentou dela. Além disso, vamos ler a palavra do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1. "O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria, e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá." Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Nós somos muito gratos ao Senhor por Ele ter vindo a nós. Somente através disso tivemos a oportunidade de ir até Ele. E, na verdade, é a única palavra nesse contexto que encontramos com o termo virgem. E quando lemos essa palavra aqui, o anjo do Senhor, ou o anjo Gabriel, veio até a virgem. As pessoas estão sempre perguntando, nesse tempo, sobre Mateus 25, quem são as virgens, como são todas as conexões. Assim como aqui uma virgem foi coberta pelo Espírito Santo E a palavra de Deus se fez carne nela pelo mesmo Espírito Santo. A mesma palavra de Deus, da promessa, é colocada em todos os verdadeiros crentes nesse tempo pelo Espírito Santo. Isso faz parte daquilo que Deus está realizando e executando nesse momento, de acordo com seu plano de salvação. E assim, como naquela época surge um anjo, e sabemos que em todas as sete epístolas está escrito, e escreve ao anjo da congregação, e no final está, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer às congregações. O Espírito revela a palavra da promessa, coloca em nosso coração e a vivifica para que possa ser crida, sim, para que possa dar frutos e se realize nesse tempo o que Deus anunciou pela boca dos seus servos e profetas e o que Ele prometeu pela graça. Maria, de fato, foi uma imagem oposta do que Eva vivenciou naquela época. Eva não era virgem quando Adão se encontrou com ela. E Paulo diz em um lugar, em 2 Coríntios 11, temo por vós que, assim como Satanás enganou Eva, que vossa atitude em relação a Cristo também seja corrompida. E aqui nós vemos uma virgem que pode dizer, eu não sei de... E também não nasceram da vontade de um homem, mas de Deus. Aqui temos a comparação com o nascimento de Jesus. Ele não nasceu da vontade de um homem, não naturalmente, mas de forma sobrenatural. A palavra do Senhor foi passada, o Espírito Santo veio e foi dito, o que há de nascer de ti é do Espírito Santo e será chamado Filho do Altíssimo. Assim também todos os verdadeiros crentes, não pela vontade de um evangelista ou pela palavra de um pregador, mas pela vontade de Deus e pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, eles foram gerados e nasceram de novo para uma viva esperança. E eles podem dizer, Abba, amado Pai. E é por isso que está escrito a respeito do Senhor Jesus. Ele não se envergonhou de nos chamar seus irmãos, nem de anunciar e manifestar o seu nome a seus irmãos, porque fomos gerados do mesmo Espírito. E por isso que o Senhor Jesus pôde dizer, subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus, porque fomos gerados pelo mesmo Espírito e nos tornamos filhos e filhas de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a nossa atitude agora, como verdadeiras virgens sábias nesse tempo, que não levamos nenhuma outra semente para dentro de nós e não nos contaminamos de forma alguma. Podemos dizer somente, não conhecemos nenhum homem, nem mesmo, mas sabemos uma coisa, o Espírito Santo veio sobre nós e revelou a palavra da promessa. Nós cremos e nós podemos vivenciar que algo novo surgiu pela graça do nosso Deus. Não de acordo com a vontade de um homem, mas de acordo com a vontade de Deus. Nascemos de novo para uma viva esperança. E esse é o nosso conforto e nossa confiança em todas as nossas circunstâncias da vida. Nessa palavra que é apresentada aqui, nós vemos a encarnação do Senhor, Ele, que era Espírito, veio em carne, esvaziou-se a si mesmo e assumiu forma de servo, tornou-se como nós e foi encontrado como ser humano em todas as suas formas, mas o mesmo se aplica a nós e espiritualmente. Na medida que deixarmos esse mundo, seremos transformados à sua imagem, assim como Ele deixou esse mundo e foi transformado à nossa imagem, assim seremos transformados à sua imagem no momento em que o tempo e o momento tiverem chegado e o próprio Senhor concluir sua obra com todos nós. Aqui, Ele se tornou como nós. Lá, nós seremos como Ele. A Santa Escritura diz, 1 João 3, e ainda não foi revelado o que seremos, mas sabemos que, quando se manifestar, então seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. Aqui na Terra, Ele comeu, bebeu, Ele foi encontrado como ser humano. Lá na glória, todos os que receberam a palavra da promessa serão recebidos sobre os quais o Espírito Santo pôde vir. E eu penso, essa é a diferença nesse tempo entre as virgens sábias e as virgens tolas. Os sábios não se contaminam, eles se apegam à palavra revelada e destinada para esse tempo. E o mesmo Espírito Santo veio sobre eles, foi capaz de criar algo novo neles. Nos outros, não será o caso, porque eles não conseguem ficar parados, eles não podem esperar. Então vemos então já com Abraão, que é muito bom receber uma promessa, mas é um pouco mais difícil esperar por ela. E ouvimos repetidas vezes na pregação que ele perseverou. Isso é verdade, mas vocês conhecem a história de Ismael, que está no meio. A história de Ismael está no meio. E essa foi a aflição naquela época e tem sido aflição até os dias de hoje. Ambos eram filhos de Abraão, mas um foi de acordo com a sua vontade, vocês sabem toda a história. O outro foi por causa da promessa que Deus havia feito. E o ódio existia entre eles desde o início. Não havia entendimento. E quando a herança chegou, um foi embora de mãos vazias e o outro herdou tudo, porque veio de acordo com a promessa de Deus. E é assim também que acontece nesse tempo. Não queremos ficar sem promessa. Nós queremos ser herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. E queremos que o Espírito Santo venha sobre todos nós de maneira poderosa. Não temos dúvidas, mas cremos que todos aqueles que receberam a palavra da promessa para o seu tempo, nesse algo acontece pela graça de Deus. O Senhor não pode fazer de outra forma. Assim como naquela época um anjo foi enviado para falar e trazer a palavra da promessa, assim Deus, nas sete eras da congregação, Ele enviou a cada um o anjo à congregação para falar a palavra da promessa a eles. E tanto quanto a palavra foi passada, o Espírito Santo estava presente para vivificá-la, para fazer algo novo acontecer. Sabemos que, desde o início, está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as profundezas, que o Senhor falou, então acontecia. O Espírito de Deus agora opera, mas o Senhor também fala ainda. O Espírito de Deus só pode agir quando a palavra de Deus é passada, a palavra da promessa de que precisamos para esse tempo e que também recebemos. Aqui o profeta Isaías expressa com as palavras: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Naquela época era futuro ainda. Verá uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Esse é o nosso destino, irmãos e irmãs, no Senhor. Se Deus permite que a luz surja na escuridão e nós a vemos, então nós nos alegramos sobre isso. Mas a luz não é dada para que fiquemos admirando ou sempre olhamos para dentro da luz, como os adoradores do sol fazem na Índia. Eles olham lá para cima até que ficam cegos. Quando o homem foi levado ao irmão Branham em Bombay, na Índia, no ano de 54, o irmão Branham lhe disse o nome, que ele era casado e quantos filhos ele tinha, esse tipo de coisa, e ele disse, eu vejo, você é um adorador do sol, por 18 anos você fez isso e você está completamente cego. Isso pode acontecer com as pessoas que veem a luz nesse tempo, mas ao invés de usarem a luz para se orientarem, para saberem para onde estão indo, para poderem olhar ao redor, para verem onde estão, eles acham que precisam olhar para dentro da luz. Isso não ajuda ninguém. De fato, não. Mesmo no Antigo Testamento, onde o castiçal era aceso, não podia ficar lá na frente, diante do castiçal e admirando para sempre, tinha que se olhar para a mesa, lá com os pães, precisava-se ver o que Deus havia preparado no santuário. Até mesmo o falar da luz não adianta para ninguém, a não ser que possamos nos orientar e saibamos para que a luz de fato foi concedida. E então saberemos por que temos que ser gratos a Deus. Vamos dar um exemplo aqui. O profeta já diz que a luz brilhará, mas depois disso não está escrito que eles olharão para a luz, mas está escrito ele criará muito regozijo e a alegria será grande. Por quê? O caminho se encontra na luz. Aquele que caminha na luz, ele não tropeça. Aquele que caminha na luz tem comunhão com Deus e tem comunhão uns com os outros. Há muitas escrituras que falam sobre o que está na luz. Em sua luz vemos a luz e vemos a revelação da sua palavra. E então podemos dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, não é apenas uma conversa sobre essas coisas, não é apenas uma discussão, mas compreendemos que a luz veio para um determinado propósito, para dar a iluminação de Deus no santuário, para que possamos ver tudo o que está preparado para nós. E todo aquele que olhar em volta no santuário de Deus e andar nessa luz, se regozijará grandemente. Se alegrarão, está escrito aqui, como na distribuição dos despojos. Todos vocês sabem que quando antigamente se costumava fazer algumas brincadeiras na juventude e tinha algo para distribuir, então era sempre muito bom. E quanto mais nas coisas espirituais ficamos felizes se podemos distribuir os despojos. Porque houve uma vitória em algum lugar alcançamos algo, ganhamos algo. O Senhor conquistou a vitória no Getsemane e realizou no Gólgota. Colocou todos os inimigos por escabelo dos seus pés e disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que ninguém mais se desespere, mas para que possamos compartilhar os despojos e nos alegrar. Você sabe, no tempo de Abraão, quando ele se propôs a dominar os reis e vencê-los, quando a batalha terminou, antes que ele mesmo pudesse distribuir os despojos, o rei de Salém já o estava cumprimentando e festejando a ceia com ele. Deus é um Deus que dá vitória e ele conduz e guia os seus e lhes manifesta a destra do seu braço. Tive que pensar sobre isso hoje mesmo. Em algum lugar, na palavra de Deus está escrito, e a destra do Senhor está elevada, e a destra do Senhor retém a vitória. E a palavra me veio diretamente de Apocalipse 1, onde está escrito, em sua mão direita, ele tem as sete estrelas. E os contextos que nos vêm aqui são tão preciosos quando pensamos que a mão direita do Senhor mantém a vitória e depois que todos esses sete mensageiros de Deus trouxeram suas mensagens, certamente a mão direita não caiu, mas a mão direita está levantada, a mão direita está estendida, o Senhor mantém a vitória e a revelará e concretizará. Ele deixará a alegria se tornar grande pelo regozijo no meio do seu povo, por aquilo que ele fez nesse tempo, pela graça. Não dançamos ao redor da luz, mas nós nos orientamos, nós olhamos para trás e para frente e vemos o que Deus fez pela graça. E por isso podemos nos alegrar. Aquele que canta o coro conta o bem que Deus lhe fez. Nós todos podemos contar. E quanto mais contássemos, mais poderíamos listar o que Deus fez em nós pela graça. Vamos ser pessoas como Maria, que recebem a palavra da promessa. Mesmo se no momento ainda estamos perturbados, não conhecemos nenhum homem, sejamos honestos, não vamos dizer, eu defendo Paulo, defendo Pedro, defendo ele. Nós ficamos com Cristo. Paulo diz, eu vos desposarei com um homem. Disso nós sabemos, Jesus Cristo, nosso noivo. A ele servirmos, a ele amamos. Também pensei, nesse contexto, uma palavra relacionada a Mateus 25, ou está escrita lá, disse que o noivo está chegando, e eis que o noivo está chegando. Quando se lê sobre o povo de Israel, para eles está escrito, eis que o teu rei vem a você, humilde, montado em um jumento. Isso foi aqui, o teu rei está chegando, mas para nós está diz, o noivo vem, levantai-vos para encontrá-lo. Isto é para todos aqueles que compreenderam nesse tempo do que se trata, um conforto muito poderoso. A palavra da promessa para esse tempo nos foi entregue pelo mensageiro e anjo enviado por Deus, que falou no nome do Senhor. Nós cremos nisso, o Espírito Santo veio sobre nós e o poder do Altíssimo nos envolveu. O filho varão nascerá como orvalho da aurora, de acordo com o padrão de Jesus Cristo, nosso amado Senhor, que teve que surgir como as primícias para que todos nós pudéssemos seguir o seu exemplo. Maria disse, eis que eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Da mesma forma, só podemos dizer, Senhor, nós somos o teu povo, faça-se em nós como tu disseste. E o que é isso? Acontece conosco como ele disse, não é verdade? Não. Está acontecendo conosco exatamente como ele disse. A revelação de sua palavra, tudo aconteceu conosco, como ele disse. Ele não deixará nada de fora. E se alguém ainda acha que Deus tem que fazer alguma coisa, não se preocupe, ele também sabe isso. Mas está escrito, vós, que vos lembrais de Deus, não vos deis por satisfeito, nem lhe dais repouso, nem de dia e de noite, até que ele se levante e cumpra a palavra. Mais ou menos assim está lá no profeta. Sabemos que podemos lembrá-lo em amor do que ele ainda quer fazer. E Deus se alegrará sobre isso. Eu tenho a impressão de que Ele está prestes a fazer algo em breve para glorificação e honra do Seu nome. Vamos dar, de todas as formas, a oportunidade a Ele no nosso meio para que Sua palavra seja colocada de tal forma no nosso coração que absolutamente sequer a mínima centelha de crença e dúvida possa existir, mas que todos os que nesses dias ouvem as palavras que estão escritas e destinadas para esse tempo. Vamos ouvi-las na fé. Vamos ouvi-las com confiança. Estamos convictos que o Espírito Santo, ele vivificará todas as coisas, ele criará todas as coisas e fará o bem a cada um de nós, como fez a Maria. Nada mais deve ser misturado. Vamos atentar para o fato de que é a pura e santa palavra de Deus que apresenta ao Senhor uma noiva pura e santa, sem mancha nem ruga. Pois se a palavra que pregamos não fosse pura, como poderia surgir uma noiva pura? Mas onde a pura, a santa, a preciosa, eterna palavra de Deus é proclamada, lá Deus tem seu caminho, lá Ele revela o seu poder e a sua glória, lá Ele ofereceu a sua bênção para se revelar e glorificar a si mesmo poderosamente naqueles que confiam nele com o coração não dividido. Esse é o nosso desejo nesse momento, não misturar absolutamente nada, mas deixar a sua palavra assim como está escrita. E ele a cumprirá nesses dias. Para aqueles que hoje gostariam de ser batizados, ainda é preciso ser dito brevemente que o batismo bíblico não é apenas uma forma que nós deixamos passar sobre nós, mas é uma ordenança dada pelo próprio Senhor. E de acordo com a palavra de Deus, especialmente de acordo com o que está escrito em Romanos 6, o batismo simboliza ser sepultado com Cristo e o ser retirado da água significa ser ressuscitado com Cristo para uma nova vida, de modo que o velho homem morreu para tudo o que era, e o novo homem, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade, que de agora em diante vivamos para Deus o Senhor, não é Não se trata que as palavras que são ditas sejam certas, importa que a vida seja correta quando somos batizados. Também poderia ser lá que alguém diza, ah, então agora me deixarei batizar biblicamente. Isso está certo, mas isso talvez só é a metade da história. A segunda metade seria que as nossas próprias vidas correspondessem às palavras que agora queremos cumprir e que tenhamos encontrado graça diante de Deus para andar de todas as formas em veracidade com Deus. E Pedro coloca em um lugar assim, o batismo é a aliança de uma boa consciência com Deus. E também tem que isso estar presente. Não adianta apenas dizer que eu quero que as palavras certas sejam usadas, ou alguns dizem que a fórmula certa seja usada. Aqui não é usada nenhuma fórmula. Aqui se usam as palavras certas, mas queremos que todos os que forem batizados entendam do que se trata, de que não se trata apenas de um ato que realizamos aqui, mas que é realizado em nome de Deus, que é um passo da obediência que Deus abençoa, um passo que Ele exigiu quando foi dito em Pentecostes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, assim recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo é, portanto, uma confirmação de que os pecados foram perdoados. Cada pessoa que deseja ser batizada tem que ter a convicção do perdão dos pecados. Tem que crer, de coração crer, que Jesus Cristo morreu na cruz do Gólgota pelos pecados, que Ele os tirou de nós, lançou-os no mar do esquecimento, sim, apagados pelo sangue do Cordeiro, para nunca mais serem lembrados, mas perdoados, e não se lembra mais deles. Como o compositor canta, tão certo quanto o sol brilha no céu, eu, um pecador, fui perdoado. E assim tem que ser. Não se pode primeiro perguntar ao pregador o que ele diz sobre se alguém deve se batizar ou não. Também não podemos falar com ninguém outro sobre isso. Simplesmente tem que ser assim, como com Filipe, ou quem foi? Sim, Filipe e o camareiro. Quando eles estavam indo pela estrada, de repente ele disse, aqui há água, e o que mais impede o meu batismo? E ambos desceram a água, e ele o batizou. Assim tem que ser. Um desejo sincero de coração de fazer a vontade de Deus, de ter a atitude correta, e sabendo que isso é um passo de obediência que dou por amor a Deus. E então a bênção do Deus Todo-Poderoso repousará sobre todos nós. Então está aqui, muitos dos que foram batizados em Cristo foram batizados em sua morte, para que ninguém mais viva por si mesmo, mas o que vivemos agora ainda, vivemos na fé no Filho de Deus. Para dar um passo adiante ainda, Paulo, para que Cristo viva em mim. É isso aí. Não apenas uma vida em Cristo, mas que Cristo pudesse viver sua vida por meio de todos nós e que Ele viesse a ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, sim. E também o último lugar, e que Ele pudesse ter, de fato, a palavra, o dizer em toda a vida. E eu não sei quem quer ser batizado, mas é isso que queríamos ter dito antes, que não batizamos simplesmente aqui, nós queremos batizar aqueles que se tornaram crentes, pessoas que receberam Jesus Cristo em seus corações, que olharam para o Gólgota e aceitaram o perdão de sua culpa e pecado pela fé em Jesus Cristo. Como o compositor canta, quem vir Jesus na cruz com fé será salvo na mesma hora. A salvação não está no batismo, e o perdão também não está no batismo. A salvação está em Jesus Cristo, e o perdão de nossa culpa e pecado está no sangue derramado do Cordeiro. Mas é um passo da obediência, uma aliança de uma boa consciência com Deus, essencial para todos os que querem ser aprovados diante de Deus. O tempo da ignorância, Deus, ele passou ao largo disso, mas agora ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam e sejam batizadas e sejam cheias com o Espírito Santo. Esse é o padrão divino que foi dado, estabelecido desde o início da congregação. E nisso nós queremos manter até que passemos do crer para o ver. Se há alguns no nosso meio que gostariam de ser batizados, mas talvez ainda não tenham a certeza final em seu coração por meio do Espírito de Deus, nós estamos dispostos a reservar um tempo para oração, mas não queremos que ninguém vá para o batismo com dúvidas internas, com a pergunta: estou pronto ou não estou pronto? Mas quem quer se deixar batizar, faça-o na fé. Na fé somente podemos fazer se recebemos convicção sobre isso. E a Escritura diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E o que não é feito pela fé, isso é pecado. Portanto, queremos incentivar a todos a darem o passo da fé, o passo da obediência, mas não queremos influenciar ou forçar ninguém a entrar. Queremos ajudar com orações. Eu repito isso: se houver irmãos e irmãs no nosso meio, talvez recém-chegados, que ainda não tenham essa certeza plena do caminho bíblico da fé, gostaríamos de orar com vocês. E se fosse aqui na frente, para que vocês tenham a convicção, então todos nós ficaremos felizes por cada um que quer se deixar batizar no nome de Jesus Cristo. O batismo bíblico é o batismo daqueles que se tornaram crentes. A palavra batismo, de pequeno batismo, grande batismo, é parcialmente correta. A palavra batismo da fé está correta. Jesus diz em Marcos 16, a partir do versículo 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, é um batismo da fé. Quem crê e for batizado será salvo. Portanto, vemos que até mesmo a bem-aventurança está associada à fé e ao batismo. Para que ninguém... Uma vez eu conheci um homem que em algum lugar lá, não dessa vez, na última viagem, ele queria dizer assim: ouça, está escrito apenas quem crer e for batizado será salvo. Não está escrito aquele que crer e não for batizado não será salvo. Sim, isso talvez só na sua Bíblia. Como você lê sua Bíblia? É suficiente ler a Bíblia como está escrita, mas há pessoas que tentam encontrar alguma porta de sair de algum lugar. Somente uma porta, e esta é Jesus Cristo. Somente um caminho, e este é Ele, somente uma verdade. Quem procurar de outra forma não conseguirá entrar, não é possível. E quando ele diz quem crer e for batizado será salvo, então não estou procurando a incredulidade e não o batismo, mas estou procurando a fé e o batismo porque eu quero ser salvo. Mas as pessoas, de alguma forma, querem encontrar o seu próprio caminho. Isso não existe. Não há caminho próprio e vontade própria mais. Jesus Cristo, talvez possamos usar para... Ele se apoderou de todos nós. Nós somos seus para o tempo e para a eternidade. A sua palavra é a lâmpada para os nossos pés em todas as coisas. E Ele abençoará aqueles que estiverem dispostos a andar em obediência a seus caminhos e a cumprir o que Ele disse. Que Deus nos abençoe e esteja com todos nós. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me purifica dos pecados. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Louvor e graça seja o Senhor. Está escrito: em Mateus 17, no evento, no Monte da Transfiguração, embora Moisés e Elias estivessem lá, João, Tiago e Pedro, mas quando a nuvem de luz veio sobre eles e a voz soou, eles não viram ninguém mais além de Jesus sozinho. E assim se trata conosco nesse tempo. Nós somos gratos por todos os profetas, por todos os apóstolos. Somos gratos por seu mensageiro que ele enviou nesse tempo. Mas, quando a nuvem de luz realmente nos envolve, então vemos Jesus Cristo transfigurado, caminhando no meio dos 7 castiçais de ouro. Devemos ouvi-lo, assim foi dito. Esse meu filho amado, a ele ouvis. Nós o ouvimos e continuaremos a vê-lo e a ouvi-lo. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Somos gratos pelas 7 estrelas em sua mão direita. Mas o que caminha, o que fala, cuja voz foi e foi como uma trombeta e permanece, isso é Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem cabe todo louvor, toda honra e toda glória no tempo e por toda a eternidade. Nisso nós nos apegamos e fazemos isso com grande alegria. Eu tive que dizer lá nos Estados Unidos que eles provavelmente nunca temeram dar ao Senhor Jesus o lugar certo. Eles sempre tiveram medo de ter que colocar o irmão Branham no lugar certo, e talvez mais do que isso. Mas chegou a hora em que colocaremos todas as coisas em ordem, ou seja, lá onde pertencem, colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. Ele é o primeiro, ele é o último, e no meio ele também está. Louvor e gratidão. Lá no meio também ele está. Ele é tudo em todos. E a todos seus servos, ele designou o lugar certo. E dessa forma, recebemos de coração e agradecemos a Deus pela graça que podemos ver e ouvir o que ele tinha a nos dizer nesse tempo. Nós não nos envergonhamos do fato que o Senhor enviou cada mensageiro, cada mensagem ao anjo e que ele o trouxe à congregação. Essa é a verdade. Nós ouvimos a voz do sétimo anjo nesse tempo. Entendemos o que o toque da trombeta tinha a nos dizer ou ao que, onde ele tinha que chamar a atenção. Nós, de fato, somos muito gratos pela liberdade do Espírito, pela clareza nas palavras, pela continuação por meio do Espírito Santo. Ele fará tudo bem feito. Ouvimos a palavra da promessa de uma boca chamada, se tornou Espírito e vida, e o poder do Altíssimo está sobre nós. E o que nascer dessa semente vive da palavra de Deus será moldada a imagem de Jesus no dia em que ele retornar para tomar os seus e encontrar admiração deles. Louvor e gratidão seja o seu glorioso nome. Pai Celestial, o que devemos dizer? Nos faltam as palavras certas para descrever tudo. Como em um filme, nós vemos diante de nós a realização e o cumprimento de tudo o que os santos profetas e apóstolos falaram, tudo o que tu prometestes. Por isso, nós te agradecemos também por esse culto, pelo batismo, por todos que estão prontos para entrar no caminho da obediência. Também te agradecemos pelo que vimos lá do outro lado do mar, pelo que pode ser dito, tu mesmo produzirás o fruto para a glorificação e para a honra do teu nome. Não nos colocamos acima dos nossos irmãos. O Senhor é a nossa cabeça, nós somos os membros, mas o serviço e as tarefas são diferentes. E nós temos todos que reconhecer isso e nos curvarmos e submetermos a isso. Pois tu estás completando a tua obra nesse tempo e fazes grandes coisas por meio do teu Espírito Santo. Tu criaste grande júbilo e alegria no meio do teu povo. Nós te louvamos e nós te adoramos. No nome de Jesus. Amém.